Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo o
Bom pra Saúde.
Recentemente, a morte da influenciadora Liliane Amorim, no Ceará, por causa de complicações em uma cirurgia de lipoaspiração, trouxe à tona várias questões ligadas à segurança na realização do procedimento estético. A influenciadora, que compartilhava conteúdos voltados para moda, viagens e beleza, era muito bonita, tinha aparentemente um corpo perfeito, estava casada e tinha uma filha de 6 anos. Por que então se arriscar numa cirurgia? Bom para a Saúde conversou com o cirurgião plástico Victor Kutait, um dos profissionais no Brasil que realiza a Lipolade. E a primeira coisa sobre a qual ele fala é sobre os riscos de qualquer cirurgia.
Toda cirurgia é passível de complicação. Existem três medidas básicas que a gente pode tomar para evitar esses riscos. A primeira medida é procurar um médico cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Para que o médico se autodenomine cirurgião plástico, ele precisa percorrer uma formação, um tempo de formação. São 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica e depois passar na prova do título da sociedade. Então, o primeiro passo para uma cirurgia segura é saber se o seu médico é cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O segundo passo para ter uma cirurgia segura é saber se você tem condição para fazer aquela cirurgia. Como é que está a sua saúde, como é que está seu corpo, como é que está seu psicológico, como é que está o ambiente que você está vivendo. Está tudo perfeito, está tudo certinho? Aí sim você pode fazer a cirurgia com segurança. Por quê? Porque se você não estiver bem em qualquer aspecto da sua vida, a cirurgia tem um grande potencial de dar errado. E o terceiro ponto importante é saber se aonde você vai operar tem condições de atender a necessidade da sua cirurgia. Ou seja, o hospital, a clínica, o ambiente cirúrgico é adequado para o procedimento do qual você vai se submeter.
Vitor Kutait explica o que é a Lipolade e quais as diferenças para a lipoaspiração convencional.
A lipo de alta definição é uma estratégia cirúrgica que a gente usa quando faz a lipoaspiração. Por que que é uma estratégia cirúrgica? Porque quando eu faço uma lipoaspiração, basicamente o que eu estou querendo é tirar a gordura. Eu posso tirar a gordura de diversas formas, isso a gente chama de estratégia. E a lipo LED ou LAD ou de alta definição, eu busco definir os sulcos naturais do corpo da pessoa. Eu visualizo o corpo da pessoa onde tem as depressões da musculatura e naquela região eu tiro um pouco mais de gordura. Então, naquela região, eu acentuo aquela depressão, fazendo com que, ao final da cirurgia, eu tenha uma lipo de alta definição. Eu defino melhor o corpo da pessoa. Na lipo convencional, o nosso objetivo é fazer uma lipo regular, é tirar a gordura de maneira uniforme em todo o corpo. E na lipo de alta definição, a nossa estratégia é fazer essas depressões naturais do corpo. Então, fazer com que os sulcos naturais da musculatura se acentuem. Tecnicamente, as duas são uma cânula ligada a um aspirador que suga gordura. O que a gente faz de diferente de uma para outra é que numa eu tiro desenhando um pouco mais o corpo.
Mas quais são as indicações da Lipolade?
A lipo de alta definição, a principal contraindicação é pacientes que estão acima do peso. Então, é muito mágico imaginar que você vai entrar na cirurgia e vai sair lá magrinha definida ou magrinho definido, cheio de gominho no abdômen e todo perfeito. E não é assim que funciona. A lipo de alta definição, ela funciona muito bem para quem já tem uma musculatura definida, para quem já tem um corpo bacana e que tem só um pouquinho de gordura.
E o cirurgião plástico Victor Kutait deixa uma mensagem importante.
Se fosse para deixar um recado final, eu gostaria de pedir para as pessoas que ouvirem esse podcast, as pessoas que estiverem nos ouvindo, que elas entendam que mágica não existe, que não acredite em milagres e não acredite numa fórmula milagrosa, que você está lá toda sedentária, se sentindo mal, não se aceitando, e com uma simples cirurgia você vai mudar a sua vida e você vai mudar todos os aspectos da sua vida e o seu corpo vai ficar maravilhoso e você vai, de uma hora para outra, num passe de mágica, num acordar, você vai acordar diferente. Não é assim que funciona a cirurgia plástica. A cirurgia plástica, ela é uma ferramenta. Ela é fundamental na nossa vida. Eu defendo a cirurgia plástica com todas as forças. Eu acho que a gente tem a chance de ajudar muitas pessoas. Você não vai entrar na cirurgia e vai sair diferente, 100% renovada. Você vai sair sem aquele problema do qual você entrou. Por exemplo, gordura localizada, você vai sair sem ela. Mas você vai ter que se manter você vai ter que mudar seus hábitos, você vai ter que comer certo, você vai ter que fazer atividade física, você vai ter que buscar atitudes mais saudáveis com relação ao seu corpo, à sua vida, ao seu psicológico. Isso é fundamental que as pessoas entendam. A cirurgia plástica, ela é só um braço do cuidado pessoal.
E se você, como a maioria dos adultos do mundo, tem gordura abdominal, não deseja retirar através de procedimentos cirúrgicos, aqui vão 8 passos para eliminar a gordura abdominal. Mesclar exercícios cardiovasculares com a musculação e assim potencializar o gasto calórico e acelerar o metabolismo. Fracionar a alimentação. Fazer as 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar, e lanches intermediários, não ficando mais de 4 horas em jejum. Assim, o seu organismo recebe nutrientes necessários para atividades diárias e não armazena gordura. Evitar produtos industrializados ricos em gordura vegetal, açúcar, adoçante, aditivos químicos, como conservantes e corantes, que podem desregular o metabolismo. Evitar açúcar e alimentos que o contenham em sua composição. Consumir fibras que reduzem a absorção de glicose, como aveia, chia, amaranto, quinoa, linhaça, arroz integral, frutas e vegetais. Evitar bebidas alcoólicas e refrigerantes. Dormir bem. Ingerir líquidos, de preferência água ou chás sem adoçar. Com a retomada gradual das atividades, o mercado de máscaras já estava aquecido e viu a demanda aumentar. Mas o uso regular da máscara tornou evidentes alguns aspectos, como, por exemplo, o aumento da incidência de acne por causa do contato do pano comum com o rosto. A startup brasileira Insider lançou uma máscara que não irrita a pele e ainda é antiviral. Saiba mais na reportagem de Ivan Witt.
Fundada em 2016, a Insider foi criada por 2 consultores que perceberam no mercado a ausência de produtos de vestuário que fizessem uso das várias tecnologias disponíveis. A marca, que tem uma linha de camisetas, undershirt e cuecas anti-odor e anti-suor, criou então uma máscara que é antiviral e antibactericida. Então, além de eliminar a possibilidade de contágio por vírus, a máscara faz o mesmo em relação a bactérias que provocam a acne. Carolina Matsuzzi, sócia fundadora da startup, explica de que maneira as máscaras convencionais podem provocar a acne.
A acne é uma inflamação na pele causada por uma bactéria. E essa bactéria, assim como todas as bactérias, elas se proliferam melhor em um ambiente quente e úmido. No microclima que é criado entre a pele e a máscara, é justamente esse ambiente microclima quente e úmido, porque a máscara acaba abafando a sua respiração, gera vapor d'água, gera umidade, gera calor. Então é assim que as máscaras convencionais de tecido ou de qualquer outro material provocam a acne.
Carolina Matsuzzi explica como a aplicação de nanopartículas de prata no tecido da máscara impede a ação de vírus e bactérias.
A máscara da Insider tem essa propriedade especial de ser antiviral e antiacne, porque ela é feita com um tecido especial impregnado com íons de prata. E esses íons de prata, eles atuam no nível nano contra mais de 650 micro-organismos, incluindo várias cepas de vírus, como o coronavírus, incluindo também a bactéria causadora da acne. Os testes foram realizados por laboratórios brasileiros, de acordo com a norma ISO 18184, que é a norma que regula a ação antiviral em tecidos. O vírus, ele está envolto por uma camada de gordura e dentro do vírus tem o material genético dele, que é o RNA e o DNA. Então, os íons de prata, eles atuam rompendo essa camada de gordura, expondo esse material genético e inativando o vírus, impedindo a capacidade dele de replicação. De forma bem parecida, os íons de prata atuam também contra as bactérias, especialmente contra a bactéria causadora da acne. Então, ela é envolta por uma membrana também celular. Essa membrana celular é rompida, o material genético da bactéria exposto e inativado. Dessa forma, a bactéria morre.
E vem Vite para o Bom para a Saúde.
E você sabe o que é acne solar? De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne solar é uma inflamação ocasionada pela mistura da oleosidade aumentada da pele e a exposição em excesso aos raios de sol. Se caracteriza por um quadro de espinhas que geralmente atingem áreas como rosto, pescoço, ombros, tórax e costas. A exposição em excesso aos raios solares agrava o quadro de acne porque faz a pele produzir mais oleosidade. Além disso, as queimaduras provocadas pela radiação diminuem as células de defesa e o uso de fotoprotetores não adequados para peles oleosas também agravam o quadro. No começo, pode até parecer que a exposição solar está fazendo bem para a sua pele, mas não é assim. Expor sua pele à radiação sem usar proteção acaba causando ressecamento e logo depois vem o efeito rebote, que provoca a produção de sebo em excesso, numa tentativa do próprio corpo de reidratar a pele. E ainda tem o suor, que contribui para a obstrução dos poros e a inflamação cutânea. A fórmula sem erro para a acne solar. E tem mais. As águas clorada ou salgada também contribuem para o ressecamento da pele, aumentam a produção de sebo e agravam os quadros de oleosidade. Por isso é importante tomar uma ducha de água normal e hidratar a pele após sair da praia ou da piscina. Uma dieta saudável, com alimentos leves, baixo teor de açúcar e pouca gordura, também ajuda a prevenir a acne solar. Mas será que é possível em pleno verão fazer tratamentos de pele contra a acne e outros problemas, como manchas, por exemplo? O Bom para a Saúde entrevistou a biomédica especialista em estética avançada, Jéssica Magalhães, que logo de começo fala sobre o preparo da pele para enfrentar a estação do sol.
Precisamos de uma rotina de cuidados que contemple a etapa de hidratação e nutrição, que muitas pessoas cometem um grave erro de pular. Precisamos de uma pele nutrida, uma pele hidratada para suportar o dano que vai ser causado pelo sol. Além disso, precisamos investir na fotoproteção. Então, precisamos escolher bem o nosso protetor solar. Quais são as dicas? Escolher um protetor com FPS de no mínimo 50. Além disso, eu recomendo que dê preferência aos protetores que têm cor e também a gente precisa lembrar de reaplicar o protetor a cada 3 horas.
Jéssica Magalhães fala também sobre como lidar com o tratamento de manchas e com ácidos no verão.
Tem muitos tratamentos em que precisamos evitar a exposição solar, ou seja, nada de praia, piscina, corrida, para não prejudicar o tratamento, não causar manchas. O tratamento de manchas, por exemplo, é um dos casos onde precisamos evitar a exposição solar por um período. Até porque geralmente envolve a realização de peelings para remover a mancha. Então a gente precisa esperar a mancha estar controlada, né, no caso do melasma, ou encerrar o tratamento, evitando assim que o sol estimule o aumento da mancha e afete diretamente o resultado. No caso de tratamento com ácidos em home care, né, que é o uso de ácidos em casa, vai depender do objetivo do tratamento. Em geral, podemos suspender o uso por alguns dias antes e depois da exposição solar. Por exemplo, uma viagem marcada. Suspende alguns dias antes e volta a usar alguns dias depois que cessar a viagem.
Mas chama atenção sobre o compromisso do paciente com o tratamento versus a vontade de se expor ao sol.
É possível sim fazer todos os tratamentos independente da estação do ano. O que vai determinar mesmo é se o paciente está disposto ou não a seguir todas as recomendações corretamente. Por exemplo, vai abrir mão da praia no final de semana? E aí não adianta mentir na consulta, porque a reação da pele revela se foi cumprido, se não foi cumprido. Então, se você não está disposto a cumprir as recomendações à risca, seguir tudo direitinho, precisa ser sincero na consulta para que outras opções de tratamento possam ser avaliadas. E aí, nesse caso, eu recomendo que evite a realização de peelings, de laser, então depilação, laser de CO2, a própria remoção de microvasos, né, escleroterapia, porque o dano causado pode ser alto.
Eu sou Doris Pinheiro e você acabou de ouvir o Bom para a Saúde.
A vacina salva os empregos. Se ligue! A falta de vacinas está gerando ainda mais falta de empregos. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos passando por esse perrengue. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, minha gente, pode salvar vidas e empregos. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.